Vamos para mais uma edição do podcast Folha Notícias. Como você já sabe, aqui você fica informado dos fatos que foram destaques nos nossos veículos, Jornal Folha de Pernambuco, Rádio Folha FM e Portal Folha de Pernambuco. E hoje, dia 20 de abril de 2021, terça-feira, vou conversar sobre política com a nossa colunista do Jornal Folha de Pernambuco, Renata Bezerra de Melo, e de tecnologia com analista de marketing digital da Folha de Pernambuco, Marcelo Rondinelli. Sou o Germano Rodrigues, fique comigo. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovou na última sexta-feira um novo ensaio clínico de vacina contra a Covid-19. A vacina candidata terá duas doses com intervalos de 22 dias entre elas. O desenvolvimento clínico está sendo patrocinado pela empresa Sichuan Clover Biopharmaceuticals, sediada na China. O ensaio clínico aprovado é controlado por placebo para avaliar a eficácia, imunogenicidade e segurança da vacina em participantes a partir de 18 anos de idade. Nesta fase, devem ser incluídos até 22 mil voluntários distribuídos entre países da América Latina, além da África do Sul, Bélgica, China, Espanha, Polônia e Reino Unido. No Brasil, são mais de 12 mil voluntários distribuídos nos estados do Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte e o Rio de Janeiro. Que seja aprovada a vacina. Quanto mais vacina, melhor para a população. Ainda sobre a Covid, uma carreata pedindo vacina contra a Covid-19 para as pessoas com deficiência saiu hoje pela manhã pelas ruas na região central do Recife. O movimento reuniu grupos de pessoas com deficiência e seus familiares, além de apoiadores, exigindo o cumprimento da Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência e na Lei Brasileira de Inclusão. O grupo entregou uma carta aberta ao Governo do Estado, Prefeitura do Recife, além da Assembleia Legislativa de Pernambuco e aos vereadores na Câmara Recifense. Vamos saber agora como anda o cenário político aqui no Estado e no Brasil. Quem sempre está antenada nesse assunto é a nossa colunista de política do Jornal Folha de Pernambuco, Renata Bezerra de Melo. Renata, você tem novidade em relação àquela carta feita pelos governadores ao presidente dos Estados Unidos. Carta essa ligada à cúpula do clima? É isso?
É isso, Germano. Hoje teve um evento virtual e a carta foi entregue ao embaixador dos Estados Unidos no Brasil, Todd Chapman. O que é que o embaixador disse ali aos nomes que estavam presentes nesse evento e que representaram o total de 24 governadores que assinaram essa carta? Ele disse que o Brasil, que tem certeza que o Brasil deve se transformar na maior potência mundial em biodiversidade. Disse que podiam contar com os esforços dele e dos Estados Unidos para fazer isso acontecer. Quem participou desse evento de entrega? O governador Paulo Câmara, daqui de Pernambuco, esteve presente. O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande. O governador Wellington Dias, do Piauí, que comanda ali o consórcio dos governadores, o Fórum de Governadores. E o Sérgio Xavier, que é o articulador aí do movimento Governadores pelo Clima no Centro Brasil do Clima, Germano. O que é que isso... Qual é a intenção dos governadores com essa carta? É gerar um relacionamento direto ali, abrir um canal direto com os Estados Unidos nessa relação que envolve o clima. Essa carta chega a Joe Biden às vésperas ali da cúpula do clima, que vai ser comandada pelo presidente dos Estados Unidos, e chega também, vale a gente realçar, na esteira ali de um movimento feito também pelo presidente Jair Bolsonaro, que também encaminhou uma carta aos Estados Unidos.
Renata, me diz uma coisa, todo mundo fala dessa carta aí, mas o conteúdo, nós temos acesso a dizendo o que é essa carta?
A carta prega o seguinte, que o Brasil, em outras palavras, tem que agir ali, Germano, em pé de igualdade com os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm a maior capacidade de investimento do mundo, a maior economia do mundo, e o que os governadores pretendem fazer uma parceria ali entre a maior economia do mundo e o Brasil, que tem o maior ativo florestal do planeta. Sérgio Xavier, que articula esse movimento, diz, olha, esse maior ativo florestal do planeta vale mais do que dinheiro no banco. Então, ele diz, faz referência ali à Amazônia, ao Pantanal, Cerrado, Caatinga, Mata Atlântica, Pampa, e diz que com esse ativo enorme de biodiversidade, o Brasil tem um potencial de captura de carbono, e isso é muito importante nos tempos de hoje. A gente lembra que há um enfrentamento latente ali entre governadores e o governo federal, que vai ficando mais nítido com a CPI da pandemia, Germano. Então, esse movimento do clima, embora não tenha o objetivo aberto de gerar uma polarização, deixa aí nas entrelinhas como os governadores têm tentado agir também de uma forma independente em relação ao governo federal.
Ótimo,
que chega
Renata.
A culpa do clima sob descrédito pela forma como vem tratando a questão ambiental.
Ótimo. Renata, então vamos aguardar, né, até que essa carta chegue aí lá nos Estados Unidos e o presidente faça, leia, devolva, dê algum sinal, né, de retorno que essa carta chegou até os seus cuidados, e bora ver o que vai acontecer, né?
Isso, Germano. E aí vale a gente registrar também, falando em CPI, bem rapidinho, que a CPI da pandemia, a instalação que ia se dar agora na quinta-feira, acabou ficando para a semana que vem. Isso é um resultado, de um movimento também do governo federal ali no sentido de tentar ainda interferir na composição dessa CPI. Tem Renan Calheiros colocado para relatoria, isso não está agradando o governo, e aí Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, fez ali um movimento para deixar essa instalação para o dia 27. Então a gente aguarda essa questão da CPI, e no bojo disso tudo, com essa pressão da CPI, finalmente houve um acordo em relação ao orçamento, que é válido a gente também deixar um registro. O orçamento de 2021 vai ser sancionado aí com veto parcial de 10 bilhões. Qual era a intenção inicial que a gente falou aqui? Era cortar até 18 bilhões, daquele valor total de 26 bilhões para emendas parlamentares. Quando o governo aceita cortar ali 10 bilhões, com a aprovação paralela de um projeto que tira uma certa quantia aí do teto de gastos, isso significa um assino ao Congresso. Tem a ver também com essa pressão que está sendo feita pela CPI, Germano.
Ok, Renata. Qualquer novidade sobre a CPI, você, por favor, faça presente aqui no nosso podcast Folha PE, e vamos aguardar o resultado da carta enviada ao presidente americano. Eu falei com a nossa colunista de política do jornal Folha de Pernambuco, a nossa querida Renata Bezerra de Melo. Renata, obrigado, viu?
Obrigada também, Germano. Tchau, tchau.
Tem uma boa notícia para você que usa o mensageiro Telegram. Agora você pode ficar ligado nas notícias do jornal Folha de Pernambuco. Através do aplicativo, você recebe boletins diários, a versão digital do jornal impresso e os conteúdos exclusivos de gastronomia, pets, tecnologia e games, stream e muito mais. Nós estamos onde você está. Fica antenado com a gente pelo Telegram.
Agora o assunto é tecnologia. Atualmente, quase tudo que fazemos está ligado a uma nova tecnologia. Um bom exemplo é o celular, que passou a se chamar smartphone, por carregar diversas funções, como aplicativo de fotos, de pagamentos, comida, entre outros. Mas um que faz bastante sucesso é o Time-lapse Google Earth, que ajuda na localização. Quem vai falar mais sobre esse novo aplicativo é o analista em marketing digital da Folha de Pernambuco, Marcelo Rondinelli. Marcelo, é um aplicativo muito usado que ajuda muito na vida de muita gente, né?
Exatamente, Germano. O Google Earth é uma ferramenta maravilhosa do Google. Ela já está disponível aí há muitos anos no mercado. É uma ferramenta que permite o usuário fazer viagens, passear virtualmente por qualquer lugar do planeta, Germano.
Mas bacana, ou seja, sem viajar mesmo de fato, ele pode conhecer somente de casa, né, se tiver o aplicativo, né?
Exatamente, ele funciona tanto para smartphone como para a linha desktop, tá? É muito fácil, é só você digitar no Google Google Earth, ou se não, você que já tem no seu desktop ou no seu celular a conta do Google, você pode ir lá acessar o aplicativo e ele já vai te levar direto, sem problema nenhum, e você poder usar automaticamente e totalmente de graça. Esse é o melhor de tudo.
Ah, o mais importante é isso, né? Sem gastar grana nenhuma, né?
Exatamente.
Marcelo, me diz uma coisa. Esse aplicativo, então, ajuda se você estiver viajando para um, vamos supor, para a Índia, ele pode te ajudar a andar pelo país, né?
Exatamente. Germano, você pode analisar o local para onde você vai antes, sem problema nenhum. E, mais que isso, você pode ver em 4D o que está acontecendo lá no local, né, no momento. Até agora, nós temos imagens de até 2020, tá? O Google, em parceria com a NASA, eles trouxeram para a gente 24 milhões de fotos, tá, registradas nos últimos 37 anos. Tá? E como eu disse antes, você pode ver em 4D exatamente o que aconteceu nesse local desde 1984 até 2020. Então, para você que vai viajar e quer conhecer o local antes de chegar lá, conhecer um pouco mais dele, e através do Google Earth você tem uma série de informações sobre aquele local também.
Ah, que bacana. Então também, Marcelo, a gente pode usar o aplicativo para matar um pouco a saudade. Vamos supor que eu quero ver como era o Recife antigo há 20 anos atrás, né?
Exatamente, irmão. Através desse aplicativo, através do Timelapse, você seleciona, é bem fácil, é bem intuitivo o aplicativo, você seleciona o ano no qual você quer ver e ele vai te levar nesse túnel do tempo até esse local. Então você vai conseguir ver o Recife antigo há 15 anos atrás e toda essa evolução. Dentro dessa timelapse, nós temos muitas coisas. Então, por exemplo, para os amantes de meio ambiente, né?
Sim.
Essas pessoas mais engajadas, nós podemos ver até a Amazônia como ela era aí há 10, 15 anos atrás. E através desse timelapse, você conseguir ver tudo o que acontece até hoje. Então, o desmatamento vai estar incluindo nisso, né? As queimadas para você se
acompanhar, né? Comparar, né?
Para você acompanhar, você comparar. Até urbanização. Então, por exemplo, se você quer ver Dubai, que eu até recomendo ao nosso ouvinte dar uma olhada, o que era Dubai em 1990 e o que é Dubai hoje, nós conseguimos ver aí, como você disse, Recife, né? A gente vai conseguir ver os bairros de Recife, como eles aumentaram nesses últimos anos, através dessa timelapse.
Entendi. E outra coisa bacana também, no caso, Marcelo, me corrija se estiver errado. Alguns anos atrás, até o ano passado, a gente podia se deparar na rua, mesmo aqui no Recife, com um carro da Google, né? Filmando e tirando fotos, né?
Exatamente. Esse carro, ele faz parte do Google Maps. Ele é o responsável por fazer todas essas imagens, tá? Reconhecer as ruas, poder fazer a identificação de cada rua, que essas informações são passadas para GPS e entra no Google Maps, tá? O Google Earth são imagens via satélite, que, claro, deve ter uma combinação entre essas duas ferramentas, que é o Google Earth e o Google Maps. Tá? Mas era muito comum nós vermos esses carros e eles estão aumentando, para falar a verdade. Eles querem percorrer o máximo de área possível para que o usuário não tenha problemas quando ele for usar o seu aplicativo mapa. Tá?
Bacana. Marcelo, vamos supor que nossos ouvintes se interessaram em acessar, né, o timelapse. Como que faz? Tem um caminho, um passo a passo? Como que é?
Nós temos dois caminhos. Você tanto pode acessar pelo desktop, tá? Você entra earth.google.com ou você já digita lá na barra de procura do Google, Google Earth. Ele vai te levar diretamente online para essa ferramenta. Ou se você tiver já a sua conta logada no Google, você só vai na seção de aplicativos e tem lá um ícone do Google Earth para você visitar. O aplicativo é muito intuitivo, tá? Logo na parte principal, do lado esquerdo, você vai ter uma série de ícones. Você tem o ícone, a barra de pesquisar, que você pode entrar o nome do lugar, o nome do bairro, o nome da cidade, o país. Logo abaixo nós temos um ícone, que esse é o que ajuda a gente a fazer, a entrar no time-lapse, tá? Que é o ícone viajante. Só para vocês aí se identificarem, ele é um ícone que parece muito com um leme de navio, tá? Então, clicando lá dentro, você vai ter uma gama de opções já pré-colocadas pelo Google, que você pode utilizar expansão urbana, por exemplo. Você pode ver a expansão urbana de qualquer cidade. Nós podemos também ver fontes de energia, plantações de soja. Podemos ver lugares que trabalham com mineração ao redor do mundo. Podemos ver também uma coisa muito importante, que eu particularmente achei muito interessante, que são imagens sobre o aquecimento global. São lugares que sofrem bastante com o aquecimento global, e nós podemos ver as mudanças desde 1984 até 2020. O que mudou naquela região? Tá?
Entendi. Então é uma ferramenta para curiosos que querem conhecer sem poder viajar, e para aqueles estudiosos de diversas áreas que o Google aí ele pode ajudar a tirar certas dúvidas, né, Marcel?
É isso aí, Germano. É uma ferramenta maravilhosa, eu realmente recomendo para aqueles que querem conhecer um pouco mais da sua região, os amantes aí do meio ambiente também poderem ir lá e verem o que está acontecendo no nosso planeta, em termos de aquecimento global, beleza frágil, fontes de energia. É muito interessante mesmo, eu recomendo.
Ok, Marcelo, eu agradeço muito por essa dica, né, que você repassou aqui no nosso podcast Folha Notícias. Eu falei, né, conversei esse papo interessante de tecnologia com o nosso analista em marketing digital da Folha aqui de Pernambuco, o Marcelo Rondinelli. Marcelo, muitíssimo obrigado, viu?
Obrigado você, Germano, e os ouvintes do podcast, fiquem ligados no Instagram da Rádio Folha, que nós vamos postar nos stories os 5 lugares mais curiosos para você procurar no Google Earth. Tá? Deixo aí para vocês. Logo após o programa, vai lá nos stories e confira.
Ó, que bom. Boa novidade para a gente. E para quem quiser ficar por dentro, está aí mais uma surpresa no nosso podcast. Abraços.
Um abraço, Germano. Obrigado. Tchau, tchau.
A nossa edição do podcast Folha Notícias dessa terça-feira, dia 20 de abril de 2021, chegou ao fim. Espero que tenha gostado. Quero lembrar que você pode ouvir o nosso podcast Folha Notícias de segunda a sexta, sempre às 18 horas, onde quiser e como quiser. E ele pode ser acessado pelo aplicativo de áudio SoundCloud e Spotify. Basta procurar pelo canal Podcasts Folha de Pernambuco. Eu sou o Germano Rodrigues, na produção e apresentação. Na edição, Anderson Ricardo e Adiel Alves. Na gerência da Rádio Folha PE, Marise Rodrigues. E na editoria geral de jornalismo, Leusa Santos. Até mais!